Boa tarde para todos os ouvintes, os telespectadores. Estamos lá de novo, juntos aqui no Legal Saber, segunda-feira, às 17 horas, sempre na segunda e na quinta. Hoje falaremos uma mensagem sobre Pessach, a Páscoa judaica. Vamos ver o que ela nos ensina. E quinta-feira, se Deus quiser, continuamos o ciclo da família no século XXI. Esta quinta-feira, se Deus quiser, estaremos falando sobre princípios básicos para nossos filhos. Princípios básicos. Sempre em educação, algumas dicas sobre a família no século XXI. Então, isso vai ser nesta quinta. Na segunda-feira que vem, vai ser o aniversário de 120 anos do nascimento do grande mestre, o Rebbe de Lubavitch, o líder mundial judaico. Então, faremos uma homenagem a ele, se Deus quiser, na segunda-feira. E na quinta-feira que vem, teremos a última palestra deste ciclo da família, que será disciplinar ou aproximar, o desafio da educação. Então, meus amigos, sempre na segunda e na quarta e na quinta-feira, às 17 horas, nós estamos juntos hoje, sendo o quase uma semana antes de Pessach, vamos falar da Páscoa judaica. Pessach, todos nós sabemos. Ela tem também um outro nome, que é o nome bíblico. O nome bíblico não se chama Pesach, mas se chama principalmente Chag HaMatzot, a festa das Matzot. A Matzot é o pão ázimo, aquele pão que não inflou, aquela bolacha bem quadrada ou redonda, bem aplanada, que é realmente o alimento principal na festa de Pesach. Por isso se chama Chag HaMatzot. Por que que nós comemos matzah em Pesach? Os judeus saíram tão apressados que não teve tempo a massa de inflar. Realmente foram apressados, saíram e comeram um pão que estava achatado, que se chama o pão ázimo amatzá. E aqui já começa a primeira lição para nós. Nós, Pessach, somos proibidos de comer qualquer coisa que é levedada. Qualquer pão, qualquer bolacha, qualquer coisa que fermentou, mas sempre de cereais, obviamente, não fermento de vinho. Estamos falando de fermento, qualquer cereais, nós temos vários cereais, pão, nós temos trigo, cevada, centeio, nós temos aveia. Todos eles, se chegou a fermentar, significa está em contato com água mais que 18 minutos, começa a inflar, a fermentar. Se torna chametz. Se torna algo proibido em Pessach, não pode usar. Então, durante 8 dias da Páscoa, os judeus não comem pão, nem bolachas, nem cerveja, nem vodka, que também tudo isto é, na verdade, fermentação de grãos de cereais e é proibido em Pessach. Não somente que é proibido em Pessach, mas tem que limpar a casa de uma forma realmente exemplar. A gente procura garantir que não tem nem uma migalha de pão ou de bolacha que sobrou. Uma limpeza absolutamente profunda, basicamente uma higienização da casa. Tem que cacheirizar a casa, garantir que não tem mais hametz, nada levedado. Apenas os produtos permitidos para a Páscoa. E ainda tem um trabalho de que tem que vender, caso que alguém ainda ficou em casa. Um cara, uma pessoa tem um estoque, na verdade, de trigo, um estoque de bolachas ou de cerveja, ele pode vender eventualmente para um gentil, para não possuir. Que a proibição de hametz, ela é tão grande que não pode comer em Pessach. Não pode possuir, não pode ver seu próprio hametz, tem que se desfazer dele, anulá-lo totalmente. E a pergunta é, mas por que, na verdade, tanto rigor com hametz? Tem muitas coisas que são proibidas no judaísmo. Não é somente o hametz. Nós temos, no judaísmo é proibido comer porco. É proibido comer, na verdade, carne de camelo. É proibido comer carne com leite. Mesmo a carne kasher com leite kasher, se você misturou eles, cozinhou carne dentro do leite, proibido. E nós não temos tanto rigor. Ninguém escutou que quando você vai no novo apartamento, você começa a pegar uma vela e procurar se sobrou carne com leite misturado, ou você anula ou vende isso. Somente com hametz. Os nossos, a primeira coisa, existe a resposta ilhática, a resposta da halachá, da lei. Realmente, a proibição de hametz em Pessach é muito mais rigorosa que a proibição de carne com leite. Carne não kasher é uma proibição, mas é uma proibição que é passível de um pequeno castigo na época do templo. Agora, comer, na verdade, hametz, algo que é proibido, pão, bolacha, ou que seja, em Pesach, ou macarrão. Macarrão também é hametz. Se a pessoa come isto na Páscoa, na Judaica, se come isto em Pesach, é igual a comer em Yom Kippur. É uma proibição extremamente grave. Isso do ponto de vista legal. Porém, os místicos dizem que aqui tem uma lição muito profunda que é válida para o ano inteiro. Qual é a lição? Afinal, se a gente olha bem, o hametz e a matzah, o pão e a matzah, o pão ázimo, têm os mesmos ingredientes. Mesmos ingredientes, farinha com água. Não tem nenhuma diferença. A diferença é que o pão você deixou a massa inflar, ela ficou cheia e grande e elevou-se, enquanto que o outro ficou achatado e plano. Dizem os nossos sábios que o hametz representa o orgulho, a vaidade, a soberba, enquanto que, na verdade, a matzah representa a humildade, a pessoa que é recatado, a pessoa que é simples, não se orgulha. O orgulho é um mal muito grande. Todos os problemas na sociedade começam com orgulho. Quando pessoas não se dão bem um com o outro, este não vai com este, este não vai com este, este não suporta aquele, é aquele que quer mandar, é aquele que quer desmandar, e assim diante. O que acontece? Tudo isto vem do orgulho. Achar que a gente é melhor que o outro, achar que o outro é menor que a gente. Isto é gravíssimo. Então, a Torá recomenda a matzá. Pelo menos um ciclo. Nós sabemos que um ciclo é uma semana inteira, 7, 8 dias por ano, tenta se abster não somente fisicamente do pão, mas espiritualmente do hametz. Faça uma busca do hametz da sua alma. Veja retirar qualquer orgulho que eventualmente sobrou dentro do fundo da alma. Qualquer vaidade que a gente tenha, a gente retira, anula, se desfaz totalmente. Isto é um bom elemento para o ano inteiro. A gente se livra do hametz, tira o orgulho e adere a um pão achatado, a humildade, a discrição, o recato. Tudo isto são grandes, grandes valores no judaísmo. Quanto mais humilde, quanto mais recatado, mais bênção divina. Mais vai aprender na vida, mais vai absorver. Quem acha que sabe tudo é como um copo cheio. Um copo cheio não dá para preencher mais. Mas se o copo está vazio, dá para preencher e preencher de bênçãos e de sabedoria. Então, a primeira lição que nós temos, Pesach nos ensina uma lição de humildade. Esta é a primeira coisa. Um apelido da festa, um outro apelido da festa, é Zman Cherutenu, a época da nossa libertação. Em Pesach fomos liberados. O que significa? Nós fomos liberados da escravidão. Judeus eram escravos no Egito durante décadas, sofremos, fomos oprimidos, muitas crianças massacradas literalmente, outras foram afundadas no Nilo pelo faraó, que era um homem extremamente cruel. O faraó tinha uma lepra, ele sofria, e os magos dele falaram que todo dia ele tem que tomar um banho de sangue de crianças judias. Só quase que diariamente se matava 600 crianças judias, vocês podem imaginar. Era um horror, era uma tragédia. Só fomos liberados da escravidão, se tornamos homens livres. E na noite do Seder de Pesach, a gente faz questão de relembrar quanto nós somos homens livres. Várias vezes nos falamos isto durante a noite. A gente sente reclinadas, como fazem príncipes. Bebemos vinho, como fazem, na verdade, os reis. Nós somos homens livres. Porém, a Torá nos diz aqui uma dica interessante. A palavra em hebraico de liberdade é herut. Herut é liberdade. Zman herutenu. Época da nossa libertação. Do outro lado, a Torá também está escrito sem vogais. Você pode pronunciar Harut. Harut significa gravado na pedra. Nos lembra os 10 mandamentos que eram gravados na pedra. Então, a liberdade está ligada intrinsecamente aos 10 mandamentos que foram dados no Sinai. E realmente, quando Moisés, Deus apareceu para ele a primeira vez, Deus disse para Moisés: Vai e tira o povo de Israel do Egito e voltam a me servir nesta montanha. Nesta mesma montanha, o Monte Sinai, lá onde que teve o arbusto, a revelação, é o Monte Sinai. Só a gente entende que o término de Pessach é em Shavuot, na época que recebemos a Torá no Monte Sinai. Quer dizer, a verdadeira liberdade foi alcançada quando recebemos os 10 mandamentos gravados na pedra. Até lá não era liberdade. O que que a gente aprende de tudo isso? Liberdade não significa apenas você não ser escravo. Não ser escravo, você já é um passo. Você não trabalha, você não depende do outro. Escravo é muito grave porque é um duplo fardo. Ele não tem vontade própria e ainda tem que, na verdade, preencher a vontade do amo. Não ser escravo, então significa que você não vai mais fazer a vontade do outro, mas ainda não atingiu a liberdade. Atingir a liberdade é quando a pessoa pode ser ele mesmo, quando revela o si, revela quem ele é, o eu profundo, revela a beleza da sua alma, deixa ela polida e brilhar. Esta é a liberdade. Liberdade significa quando a alma pode se expressar, quando ela pode servir o Criador, quando ela pode elevar a pessoa. E isto aconteceu só no Monte Sinai. Só nós temos aqui um processo. A saída do Egito termina no Monte Sinai. Em outras palavras, liberdade é alcançada quando você serve uma autoridade suprema. Muita gente pergunta, mas que liberdade é isso? Saímos do Egito, a gente era escravos do faraó do Egito, agora somos escravos de Deus. Ser escravo de Deus é um privilégio, porque ele nos ensina o que fazer, o que é bom para nós. Ele permite que a nossa alma brilhe. Quando alguém vai para um médico, e o médico indica para ele que ele tem que, na verdade, se cuidar, ele não pode fazer A e B, tem que comer aquilo, se preocupar com aquilo. Quando ele sai do médico e fala, este, na verdade, é um autocrata. Isto é, na verdade, um despote. Eu quero minha liberdade, vou fazer o que eu quero. O médico não é, na verdade, um autocrata. O médico não é um ditador. Ele está apenas te dando algumas dicas para você viver melhor. Ele está te ensinando como você ter um corpo mais saudável. Deus está nos ensinando como ter uma alma mais saudável. É uma forma de liberdade, esta é a verdadeira liberdade. Quando o músico finalmente descobriu seu talento, que ele é capaz de tocar um violino, ele, na verdade, vai exercendo todo dia e fazendo os exercícios, ele não está cansado, ele está feliz, porque ele está deixando sua alma finalmente se expressar. A mesma coisa acontece com a religião. Quando uma pessoa serve Deus e faz e obedece aos mandamentos divinos, isto é a verdadeira liberdade. Então a liberdade está ligada, Pessach com o Monte Sinai, Harut e Herut. Depois vem a noite do Seder. A noite do Seder é a ceia pascual, onde que as famílias se reúnem e hoje não tem mais o cordeiro pascual porque nós não temos mais o templo, mas come a matzá, as ervas amargas, os 4 copos de vinho e assim em diante. E aqui de novo nós temos uma lição magnífica. Como começa o Seder de Pessach? O Seder de Pessach começa Kiddush e depois lavar as mãos. Santificamos a noite através de um copo de vinho, recebemos o Pessach, isso se chama Kadesh. Vem da palavra santificar, Kiddush, e depois o Hatz, nós vamos lavar as mãos para poder continuar com a refeição. Simbolicamente, isso significa a gente se santifica e depois lava as mãos das sujeiras eventuais que tem na mão. Normalmente, a gente poderia pensar que a ordem é diferente. Você primeiro lava as mãos. Primeiro lava as mãos. O que significa? Primeiro tira as sujeiras. Alguém que se envolveu em paixões erradas, em vícios, em outras coisas, egoísmo, todo tipo de coisa que ele pode ter se envolvido. Primeiro lava, tira e depois adere às coisas certas e se santifica. E vai e se aproxima do Criador. Vem a noite de Pessach e fala: não, a ordem pode ser invertida. Conta-se que tinha um grande mestre hassídico. Se chamava Rabbi Naftali de Ropschitz. Este grande mestre hassídico, Rabbi Naftali, ele tinha um costume interessante. Na sexta-feira, toda sexta-feira, ele ia para o mikve, o banho ritual, e se mergulhava uma imersão de pureza dentro deste banho ritual, que é uma mikve, que é uma água natural. Depois disto, ele cortava suas unhas. Contrário da maioria, a maioria das pessoas, primeiro, antes do banho, corta as unhas e depois toma banho. Ele não, ele fazia o contrário. Primeiro ia no mikve, se purificava, depois cortava as unhas. Um dos alunos do Rabbi Naftali, que era muito curioso, foi para o mestre e falou: mas por que o senhor deixa cortar as unhas só depois da imersão no mikve, no banho ritual? Ele ficou insistindo tanto que o mestre Rabbi Naftali falou para esse aluno: olha bem, é um assunto muito espiritual. Se você quer entendê-lo, você tem que jejuar alguns dias. Bom, o aluno escutou, você tem que fazer isto, jejuou, se preparou espiritualmente e finalmente chegou para o mestre Rabbi Naftali e falou: me fala uma coisa, me explica finalmente. Me preparei, jejuei, fiz o que você me disse, agora gostaria de saber por que o senhor, o mestre, corta as unhas depois do banho, depois da imersão no mikve. Disse Rabbi Naftali: porque as unhas estão mais moles, é mais fácil cortá-las. O aluno era muito sábio e sabia que seu mestre não fala só palavras à toa. Claro que não é assunto físico aqui, aqui tem um assunto espiritual. Pensou um dia, para isso que ele se preparou, e entendeu a mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem era simples. Unhas, que é? Unhas é um momento que a pessoa pode machucar o outro. Quando as unhas são grandes, você pode arranhar, você pode magoar, você pode machucar. Isto é perigoso. Isto são coisas negativas. Se imergir dentro de um banho ritual, da água natural, o mikve, é um acréscimo de pureza, é uma elevação espiritual. Normalmente, a gente falaria: bom, primeiro tira as unhas, tira o que pode machucar o outro, para com as coisas negativas, tira tudo o que é negativo, depois adere ao positivo, à elevação espiritual. Disse Rabbi Naftali para seu aluno: presta bem atenção, pode inverter a ordem, mesmo que você não está preparado, mesmo que você tenha ainda unhas compridas, mesmo que tenha ainda atitudes negativas, principalmente para terceiros. Vai no banho espiritual, eleva-se, depois vai ser muito mais fácil cortar as unhas. Pode inverter a ordem. Primeiro se elevar, primeiro se santificar, se aproximar do Criador. Depois você vai saber muito facilmente como tirar as atitudes negativas, como cortar as unhas. E isto é a lição do Seder. O Seder de Pesach nos ensina Kadesh Uchatz. Verdade que normalmente a gente deve lavar as mãos antes e tirar tudo que é negativo, depois aderir ao serviço divino. Mas à noite de Pesach as coisas são invertidas. Pesach significa pular, a gente pula etapas. Assim como Deus pulou acima das nossas casas. Vamos se lembrar no Egito, a última noite, a última praga, qual era? A última praga era a morte dos primogênitos. Os primogênitos iam morrer. Deus pediu para fazer um sinal nas portas dos judeus. E Deus pulou acima das nossas portas e poupou os nossos primogênitos. Então, pular em hebraico significa passar, 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 pass over, pular. Em Pesach, nós podemos pular as etapas. Pode começar Kadesh se santificando, adere ao serviço de Deus, se aproxima do Criador. Depois, lava as mãos e tira as atitudes negativas. Isto é a primeira lição do Seder de Pesach. Depois vem um momento no Seder de Pesach, quando o filho faz quatro perguntas. O Seder de Pesach é a obrigação de um pai contar para seus filhos a saída do Egito. É muito importante que a saída do Egito não seja contada apenas oralmente, ou mentalmente, ou meditar sobre ela. Isto o ano inteiro tem que se lembrar dela. Leman tizkoret yom tzetra meretz mitzrayim kol yemei chayecha, o passuco, o versículo diz: tem que se lembrar da saída do Egito todo dia, todo santo dia. Mas quando chega o dia de Pesach, não é só se lembrar. É com atos concretos, é com ensinações. A gente lembra a amargura do Egito, a escravidão através das ervas amargas. A gente lembra a escravidão, conta ela em detalhes para os nossos filhos. Por isso que o livro da noite do Pessach se chama Haggadah. Haggadah significa a narração. Veigadeta lebincha, e narrarás para teus filhos. Tem que contar. Então, para contar aos filhos, para isto acontecer, começa a noite da Páscoa com os filhos fazendo quatro perguntas. Quatro perguntas. Vamos analisar essas quatro perguntas junto. Uma primeira pergunta é: por que que o ano inteiro nós não mergulhamos nada na comida? A gente não faz um dip. Dip significa você pega e você coloca lá dentro, mergulha. Não. Na noite do Pessach, dois mergulhos. Você pega uma verdura e mergulha ela na água com sal, se chama karpas em hebraico. E depois você, na hora de comer o maror, as ervas amargas, mergulhamos no charoset, que é algo mais doce, que é uma mistura de frutas doces, tâmaras, figos, coisas desse tipo. Então, duas vezes mergulhamos. A criança pergunta por que o ano inteiro não tem isto? E na noite de Pessach, duas vezes mergulhamos. Segunda pergunta: a noite inteira pode comer pão ou matzah? Esta noite é só matzah. Terceira pergunta: a noite inteira a gente preocupa, o ano inteiro se preocupa com várias verduras. Esta noite tem que comer verduras que são legumes, verduras amargas. Por quê? É a quarta pergunta, que é o seguinte: o ano inteiro a gente senta na mesa normalmente. Quem quer se reclina, mas normalmente senta. Enquanto na noite de Pessach fazemos questão de se reclinar e de sentar como príncipes. Por quê? Então, são quatro perguntas e o pai começa a responder para seu filho. Avadim hayinu, fomos escravos no Egito. E lá a vida era amarga, os egípcios amarguraram nossa vida. Então, as ervas amargas, é por causa da amargura, se lembrar da escravidão. A matzah, por quê? Está respondido no Seder. A matzah está respondido lá. Não tinha tempo, a gente saiu tão apressado. Deus falou: agora é o momento. Finalmente as portas se abriram, o Egito estava fechado hermeticamente, ninguém saía. Saímos, o pão não teve tempo de fermentar. Então ficou um pão achatado. Por que se reclinamos? Se reclinamos porque esse é o símbolo da liberdade. Quando os príncipes são libertados, são livres e fazem o que querem, podem comer na posição que você quer. Isto é um sinal de liberdade. A primeira pergunta não está respondida na Haggadah de Pessach. Uma pergunta importante: por que que na noite do Seder de Pessach nós mergulhamos duas vezes um alimento dentro de um outro alimento? Por que dois mergulhos? Matbilim, duas vezes. Por quê? Então, meus amigos, para responder esta pergunta, precisa analisar a história do povo de Israel. Isso é muito importante e isso que nós vamos fazer juntos agora nesta palestra que nós estamos tendo junto a respeito da Páscoa judaica. Presta atenção. Na nossa história teve um mergulho triste que mudou a nossa história. E isto aconteceu na hora do ódio e da inveja que tinha entre os irmãos filhos de Jacob. Jacob, o patriarca, teve 12 filhos. O pequeno ainda não estava envolvido. Mas entre os 11 filhos, 10 não gostavam de José. Yosef, em hebraico, José, em português, ele era muito querido pelo pai. Os irmãos sentiam uma inveja grande e houve um ódio entre eles, desentendimentos, malentendimentos. E isto resultou no final que os irmãos pegaram ele um belo dia e literalmente venderam ele como escravo para o Egito. E isto desencadeou todo o exílio para o Egito. Como que os judeus chegaram no Egito? Porque já que José estava no Egito, primeiro ele foi na prisão, depois tiraram ele da prisão, ele resolveu os sonhos do faraó, que apontou ele para ser o vice-rei. E no final, José, na verdade, resolveu o problema da fome que tinha no Oriente. Jacob, com seus filhos, estavam em Israel, a fome era grande, desceram para o Egito, para poder comer. E assim que o Israel entrou no Egito. Quer dizer, esta venda de Yosef desencadeou literalmente o primeiro exílio, que é a origem de todas as diásporas judaicas, que é o Egito. Após que os irmãos venderam Yosef para o para o pai, para o Egito, como escravo, para uma caravana de ismaelitas. Eles voltaram para casa e eles resolveram mentir para o pai. O que que fizeram? Pegaram a túnica de José, José tinha uma túnica listrada que era tipicamente dele. Eles abateram um animal e dentro do sangue deste animal, deste carneiro, mergulharam a túnica de José dentro do sangue, para ela ter manchas de sangue. Voltaram para casa e perguntaram para o velho patriarca Jacob: Hakerna, você reconhece esta túnica? Esta de Yosef. Um animal o devorou. Eles mentiram para o pai. Se tinham falado que venderam ele e se arrependiam, quem sabe, talvez com dinheiro era possível voltar e recomprá-lo no Egito. Mas mentiram. E o pai se enlutou 22 anos até vê-lo de volta. Foi uma tragédia. Então, isto foi este mergulho, esta mentira, que pegaram a túnica de Yosef, mergulharam ela dentro do sangue do animal e chegaram para o pai falar: teu filho foi devorado por uma fera. Vocês podem imaginar a dor terrível do pai? Este mergulho mudou a nossa história. Custou caro para o povo judeu, infelizmente. Exílios, diásporas, perseguições. Muita coisa. Existe um segundo mergulho na nossa história, que é um mergulho muito mais agradável, muito mais feliz. Isto é no final do exílio do Egito. Olha bem, o primeiro foi que desencadeou, na verdade, a ida para o Egito. O segundo mergulho foi quando saímos do Egito. Naquela noite especial, quando os judeus estavam comendo o cordeiro pascal, antes disso receberam uma ordem de Deus para marcar as casas que são judias, para lembrar o anjo da morte e reconhecê-las, e Deus pular acima delas para não matar os primogênitos. Qual foi a ordem divina? A ordem divina foi para cada um, cada família, pegar um ramo do arbusto chamado isopi. Pegar um ramo, Agudat Ezov, um ramo junto, e mergulhar no sangue do carneiro. E nos umbrais das portas, marcar com sangue. Olha bem, marcar com, de novo, o mergulho. Mergulharam o isope, que é um arbusto, uma sarça, dentro do sangue, e fazer marcas de sangue nos umbrais das portas para reconhecer. Isto são portas de casas judias que vão ser poupadas da última praga. E foi uma salvação. Este mergulho é positivo, porque foi a véspera, foi o primeiro passo para sair do Egito. Finalmente estamos saindo para a liberdade, a caminho da terra de Israel, a caminho do Monte Sinai para receber a Torá. Então nós temos um primeiro mergulho, que é na época de José, e lá, infelizmente, venderam este irmão para o Egito, que vai desencadear todo o processo da Galut Mitzrayim, do exílio no Egito, da opressão, da escravidão e tudo isso. E lá mostraram para um pai uma túnica mergulhada no sangue. E nós temos a saída do Egito, que é precedida do mergulho do isope no sangue, para poder marcar as casas judias e poupá-las da matança. Se a gente analisa bem, nós vamos ver que um expia o outro. Na verdade, é acaparar a expiação, o perdão do outro. Qual foi o pecado dos irmãos de Yosef? O pecado dos irmãos de Yosef era o ódio, que eles não se davam bem, a desarmonia, não havia paz entre eles, havia inveja, as coisas terríveis, Deus nos livre. Quando a Torá manda pegar o isopo, a Torá fala Agudat Ezov. Agudat significa ramos. Ramos, Agudá em hebraico significa uma união. Precisava de união. Exatamente o contrário, a união ela traz a bênção, a desunião traz o exílio. Então, quando houve esta união, judeus unidos, todos juntos na saída do Egito, vão como um povo receber a Torá, eles consertaram o erro que fizeram os irmãos, os filhos de Jacob, quando venderam Yosef. O primeiro mergulho é amargo, é o começo do exílio. O último mergulho é doce. Porque estamos saindo do Mitzrayim, saindo do Egito. E isto que acontece na noite de Seder Agua, ficou claro, esses dois mergulhos que a gente perguntou. Qual é a explicação? Por que comemos a matzah? Sabemos. Por que comemos maror? Sabemos. Por que reclinamos? Sabemos. Por que dois mergulhos de alimentos dentro do outro alimento? Resposta é simples. O primeiro mergulho da noite de Páscoa, o que é? A gente pega uma verdura. Pode ser salsão, pode ser rabanete, pode ser batata, pode ser cebola, o que você quer. E você coloca dentro de uma água salgada. A água salgada representa as lágrimas. Lágrimas são salgadas. É um momento de tristeza, de aflição. E lembra, na verdade, o primeiro mergulho, a túnica de Yosef ensangrentada. Isto é triste, isto são lágrimas. Este é o primeiro mergulho da noite. O começo do exílio. No final do Seder, quando já vamos comer a matzá, logo depois pegamos maror, que é alguma coisa amarga, são as ervas amargas. Isto pode ser, na verdade, raiz forte, ralada, ou pode ser, na verdade, qualquer coisa amarga que a gente usa. Tem gente que usa andívia, por exemplo, também. E você mergulha em quê? Numa pasta que é doce. Para lembrar a saída de Mitzrayim. O segundo mergulho, quando era nas portas dos judeus para indicar quem vai viver e sobreviver. Isto já é doce. Entre esses dois mergulhos que temos na noite da Páscoa, são dois mergulhos importantes que houve na história do povo de Israel. E a gente termina lembrando uma palavra do grande mestre Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov faz uma pergunta interessante. Cada vez que a Torá fala da festa, fala Chag HaMatzot, a festa das Matzot. Nós, na linguagem, quando falamos desta festa, falamos Pesach. É interessante, nós chamamos isto de Chag HaPesach. Deus, na Torá, chama isto de Chag HaMatzot, a festa das Matzot. Por que esta mudança? Na Torá não aparece Chag HaPesach. E ninguém hoje vai falar, eu estou indo festejar a festa das Matzot. Todo mundo fala Pesach. Na linguagem humana ficou Pesach. Na linguagem divina, na Torá, ficou Matzot. Por que isso? Diz o grande mestre hassídico Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Presta atenção. Cada um aqui está louvando o outro. Num bom casal, você sabe, você fala com a mulher das suas qualidades magníficas, ela fala, não, tudo meu marido. Você fala para o marido e fala, mérito da minha esposa. Aqui a mesma coisa. Nós, quando chamamos esta festa, falamos de Deus, da grandeza dele, que ele pulou acima das nossas casas. Pular, Pesach. Então, nós chamamos esta festa Pesach, porque ele pulou acima das nossas casas e poupou os nossos primogênitos. Queremos lembrar a grandeza dele, a magnitude de Deus. Deus, ao contrário, quer mostrar como que o povo judeu era devoto. O que ele faz? Ele chama esta festa de Chag HaMatzot. Que é Matzot? Que não teve tempo de fermentar. Olha este povo. Acreditou em mim. Eu falei para eles, vamos para o deserto. Eles foram, deixaram tudo atrás de mim no deserto, sem saber para onde que vai. Mas com grande fé e confiança no Todo-Poderoso. A prova, o pão não teve tempo nem de fermentar. Olha que povo extraordinário. Eles me seguiram no deserto, sem saber o que vai acontecer, que será uma vida milagrosa, vai precisar de milagre para sobreviver, vai precisar do maná, o pão celeste, mas acreditaram. A prova, o pão, saíram tão rapidamente que o pão não fermentou. Então Deus louva a gente e nós louvamos Deus. Isto é magnífico, isto é muito bonito. Sempre quando um louva o outro, isto é a coisa mais bonita que tem. E terminamos com o final do Seder. No final do Seder tem várias canções, como é um momento familiar, o pai, o paterfamilias, o avô, senta com seus filhos, seus netos, vão cantar algumas músicas. Músicas tradicionais, uma se chama Leshana Abba Birushalayim, o ano que vem em Jerusalém, a outra se chama Chad Gadia Kilonae, uma das músicas mais tradicionais que existe praticamente em todas as línguas, porque a Agadá de Pesach pode ser narrada em qualquer língua. O mais importante é que entende, o mais importante é que as crianças estejam presentes, que eles estejam acordados, porque afinal, a Agadá de Pesach, a noite de Pesach, é feita para os pais e os avós contar para filhos e netos. Então é muito importante que eles estejam presentes, fazer de tudo que eles estejam presentes. Então a música que se canta é Had Miodeia. Quem sabe o número um? E todos respondem, um, é Deus. Deus é um e único, não tem outro. Quem sabe dois? Dois são as tábuas da Torá. Três são os patriarcas, quatro são os matriarcas, cinco são os livros da Torá, seis são os livros do Talmud, e as sete são os livros, dias da semana até o Shabbat, oito dias para poder chegar ao Brit Milá, nove para dar nascimento, dez os mandamentos, e assim, Dante, isto vai até os 13 atributos de Deus, os 13 atributos de misericórdia. Isso é uma canção que vai como se fosse uma pergunta, uma resposta. Quem sabe um? Quem sabe um? Echad mi yodea, ani yodea, eu conheço, que é Deus? O Elokeinu, ele é o Deus único. E assim vai, dois e três. Em todas as línguas existe esta canção. Interessante, qual é a explicação para isso? Diz o grande mestre, o Rebbe de Belz. Diz o grande mestre. O Rebbe de Belz diz o seguinte. Normalmente, uma pessoa rica não vai, na verdade, exibir o que ele tem. Ele se recata, ele não quer mostrar para todo mundo quantos terrenos ele tem, e quantos depósitos, e quantos navios com mercadorias ele tem, quantos containers ele traz da China. A pessoa normalmente fala pouco. No mundo dos negócios se fala o necessário para poder engajar-se em negócios, mas não se revela. Mesmo quando pessoas de bem se encontram, também fala um pouco, se não, o que ele tem, um pouco mais, pode mostrar os carros da última geração, é assim, mas não tudo. Ninguém vai revelar quanto que ele tem no banco. Isso é uma coisa que não se fala. A riqueza é algo muito íntimo. E a pessoa usa de discrição para não falar quanto que ele tem. Por quê? Um dos motivos porque ele não quer que os outros saibam. E outro motivo porque também coisas que são mais fechadas, discretas, têm mais bênçãos. Os nossos sábios dizem que as primeiras tábuas da lei foram dadas com muito fanfarra, com muito flash, com muita exposição, muita exibição, infelizmente quebraram. As segundas tábuas da lei vieram com muito pouco fanfarra. Não se fez muito tralalá, não se fez muito barulho, e elas até hoje continuam existindo e sendo cumpridas. Então é melhor não exibir, no judaísmo a exibição não serve. A discrição é muito importante, como falamos no começo, chametz e matzah. Humildade muito melhor que orgulho. Então, uma pessoa rica não vai mostrar o que ele tem. Mas existem momentos de exceção. Mesmo quando um rico bebe um pouco mais, ele está alegre, está feliz, bebeu algum cálice a mais, ele começa a falar um pouco do que ele tem, do que ele possui, onde que está e assim diante. Ele vai falando porque a bebida tem seu efeito. Diz o Rebbe de Belz. Na noite de Pesach, uma das obrigações, além do matzá que tem que comer, além do maror das ervas amargas e tudo isto, temos que beber quatro cálices. Quatro cálices que representam as quatro linguagens de libertação que a Torá usa. Votzetiv, lakartiv, veitiv, galtiv, assim tem quatro linguagens diferentes, os sinônimos, que são, na verdade, linguagens de libertação. Se bebe quatro cálices de vinho ou de suco de uva, para quem não pode beber vinho, assim diante. Que acontece? Diz o Rebbe de Belz. Quando alguém já bebeu um pouquinho, ele mostra o que ele tem, sua riqueza. Qual é a nossa riqueza? Um é Deus. Dois, as tábuas. Três, os patriarcas. Quatro, as matriarcas. Cinco, os livros da Torá. Seis, da Mishnah. Sete, o Shabbat. Oito, o Brit Milá. Esta é a nossa riqueza, e graças a Deus ela continua já 3.300 anos. Então nós estamos na véspera de Pesach, cada um se prepara adequadamente, materialmente, espiritualmente, materialmente, deixando as casas como se deve, retirando qualquer vestígio de chametz, de pão, vendendo se precisa, e assim anulando, todo mundo se prepara adequadamente, espiritualmente também. Espiritualmente significa que colocamos-se dentro do espírito de Pesach, a humildade, convidar as pessoas que não têm onde passar o Pesach para ter uma mesa bonita, do ceder como se deve, afinal, nossas mesas, nossas casas são abertas. A gente vai se preparando para nesses 6, 7, 8 dias magníficos e especiais. Isto é o correto. Deus nos ajuda que possamos logo ter o Cordeiro Pascal, que está nos faltando ainda, com o terceiro templo em Jerusalém. Em nossos dias, em breve, que todos tenham Pesach, Kasher e Sameach, que possamos festejar com as nossas famílias, todo mundo com saúde, com felicidade e com alegrias.